Sobre o assunto, vamos conversar com a doutora Beatriz Breves, psicóloga, psicoterapeuta e psicanalista. Ela conversa conosco ao vivo da cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro. Alô, Beatriz, boa tarde.
Boa tarde, um prazer grande falar com você, com seus ouvintes, tudo bem?
Beatriz, tristeza, depressão, esse pacote, né, de situação ruim para o ser humano, qual é a diferença ou as diferenças?
A tristeza é um sentimento, né? Entre os vários sentimentos, nós, se você olhar, botar lá no Google sentimento, você vai encontrar pelo menos uns 500 que as pessoas desconhecem. Então, a tristeza é um sentimento normal do ser humano, a gente sente tristeza, sente alegria, sente felicidade, sente raiva, enfim, são sentimentos. Já a depressão acontece quando esses sentimentos, quer dizer, tem outras causas, mas quando se juntam, falando do lugar dos sentimentos, quando eles ficam de uma forma muito exagerada, uma tristeza, entre aspas, que aí não seria mais tristeza, né? Já seria um sentimento de depressão, né? Fica uma coisa muito pesada, onde a pessoa se sente... A depressão, o sentimento de depressão, a pessoa fica desenergizada. O exemplo que eu gosto de dar é aquela lâmpada antiga com resistência, que você pega uma de 220, liga numa tomada de 110, ela acende, mas ela não ilumina. Assim é a depressão, o sentimento de depressão. A pessoa está viva, a pessoa está acesa, viva, mas ela não se sente, ela sente um peso, um arrasto. Então, a diferença básica é essa, que a depressão é uma doença, né? E a tristeza não. A tristeza é um sentimento.
Muito bem. A depressão, ela é classificada em etapas, em degraus? Como é que funciona isso?
Sim, são vários os tipos de depressão, né? Você não tem uma depressão só, né? Mas o mais importante, do ponto de vista do que ficar nomeando, eu acho, né? Porque depressão você tem leve, moderada, tem aquela depressão que você consegue se arrastar na vida, vai fazendo as coisas, mas está sempre deprimido, sempre olhando a vida. Eu diria que você tira o colorido da vida. Você vê a vida cinza, sempre aquela coisa escura, pesada, arrastada. Isso é a depressão. Agora, quando a coisa fica muito arrastada, né? Eu estou falando da linguagem dos sentimentos. Você aí não consegue nem andar. É a depressão no seu estágio mais avançado, mais grave, no sentido de grave. Tem gente que não consegue nem levantar de uma cama quando está deprimido. Então, isso também é algo que ela tem graduações. E aí é que mora também o perigo, né? Porque nessas graduações, muitas vezes a pessoa está com depressão e não se dá conta que aquilo, na verdade, é uma patologia que tem tratamento, né? E ela carrega aquilo pela vida sem buscar ajuda, né? E tem também irritabilidade, você pode ter um grau de irritabilidade, o ser humano, eu acho que a mensagem que a gente pode dizer aqui para ficar clara é que o ser humano, ele não nasceu para ficar infeliz. Ele nasceu para levar a vida dele com seus altos, baixos, um dia está mais alegre, outro dia está mais triste, mas com uma coisa dinâmica. Quando a coisa começa a se cristalizar numa mesma posição, desconfie que tem algo que está sendo preciso ser visto dentro de você. Essa é a grande questão, principalmente no mundo dos sentimentos, que é extremamente dinâmico.
A depressão, ela é mais difícil de ser tratada quando é em adultos, em jovens ou até em crianças, pré-adolescentes?
Olha, a depressão, a dificuldade de tratar uma depressão, eu diria, do ponto de vista psicológico, né, não estaria tanto na depressão em si. É claro que há depressões e depressões, mas de um modo geral, né, está muito mais na pessoa colaborar, né, do que na depressão em si. Porque se a pessoa colabora, se a pessoa está disposta a se doar para aquele tratamento, a reconhecer que ela precisa de ajuda, que isso é muito difícil. Muitas vezes a pessoa não reconhece que precisa de ajuda. Acha que é bobagem, que vai passar, que não está precisando, tem orgulho de dizer eu quero ajuda. Enfim, quando ela às vezes vai buscar uma ajuda, nem é ela que vai buscar, é a família que vai buscar. Eu diria que, então, nesse caso, o mais difícil não é nem tanto a idade ou a coisa, é a colaboração. Porque você, para tratar de uma depressão, você precisa de um aspecto médico que vai tratar você medicamentosamente, você vai ter que fazer uma psicoterapia que vai focar com você aquilo, vai vai ver o que, que recursos internos você tem para se ajudar naquela, naquela situação, naquela complexidade, e você vai ter que também, vamos dizer, se ajudar, se movimentar, né? Eu gosto de falar assim, por exemplo, quando você está empurrando um móvel pesado, que no começo, no primeiro momento, é difícil, né, você empurrar aquele móvel, mas depois que você começa a empurrar, vence aquela inércia, ele começa a andar e fica mais leve. É a mesma coisa na depressão. Você começa a ter que se levantar, ah, não estou com vontade, mas você se esforça e aí você acaba conseguindo vencer aquilo. Então, eu acho que o mais difícil é quando a pessoa não está disposta a colaborar e não há muito o que fazer.
Você, como psicóloga, psicoterapeuta e psicanalista, você enxerga, você entende que a gente, às vezes, aumenta os problemas, dramatiza, dá um superdimensionamento aos problemas que aparecem na nossa vida?
Sem dúvida, às vezes a gente aumenta assim, mas redimensiona. Mas eu costumo dizer que isso é um pouco perigoso. Eu vou lhe explicar por quê. Eu acho que ninguém na verdade, vai, como é que eu vou te dizer, vai aumentar a sua situação pelo prazer de aumentar, né? Então, muitas vezes a gente diz, ah, fulano está querendo aparecer, ou fulano está dramatizando, mas o ser humano sabe muito bem, no fundo ele conhece muito bem o que dói menos. Então, às vezes, a pessoa até piora uma situação, entre aspas, isso inconscientemente, né? Porque ela tem medo, ela pode achar que uma outra situação que vai se revelar a ela pode ser muito mais perigosa. É um mecanismo interno psíquico, que muitas vezes é difícil de explicar assim, mas que pode acontecer sim. Então, quem olha de fora diz, ah, fulano tá aumentando, tá dramatizando e tal. E a própria pessoa pode achar também que tá, mas no fundo, é como se ela tivesse deslocando todo um sentimento para aquele lugar para não entrar em contato com outro, que pode ser muito mais perigoso da fantasia dela, pelo menos na imaginação dela, para ela. Então é uma defesa, muitas vezes, que a pessoa cria e que quem olha de fora acha que é um exagero.
A pessoa que tem problemas depressivos, ela dá sinais? É possível perceber já no início de um estágio depressivo?
Ah, sim, você veja bem. Tudo é uma questão do quanto e do tempo, né? Então, vamos supor, eu normalmente uma causa, né? Uma causa desencadeante de uma depressão. Eu perco uma pessoa que eu gosto muito, ou eu perco um emprego, há um corte na minha vida. Às vezes, pessoas que se aposentam, que não têm, no dia seguinte não tem mais para onde ir do trabalho, nem nada, e não colocou algo no lugar para substituir sua atividade diária, enfim. Então, é um corte na vida. O que, que essa pessoa vai fazer com aquilo, né? Ela começa, no primeiro momento, ela fica sem saber o que fazer. Aí ela fica começando a se sentir um vazio. Daqui a pouco ela começa, aí ela afunda, né? Esse primeiro momento é até normal que a pessoa sinta, que a pessoa, usando a linguagem, até afunde, né? Esvazie. Agora, se ela não reage, se ela, aquilo demora, passou uma semana, passou 15 dias, ela viu que não está melhorando, um mês, aquilo não está saindo daquilo, aí você já começa a pensar que está fazendo um quadro, está entrando num quadro de depressão, sim, eu acho que já é hora de pedir ajuda, porque não há por que avançar, né, com isso, não há por que você permanecer nessa forma. Esses são sinais, né, de tudo que você arrasta, que você está muito infeliz e você não sente nenhum sinal de melhora, cuidado, pode ser depressão. Como pode ser outras coisas também, né? Mas nós estamos falando da depressão.
Quando o caso é para a ingestão de medicamentos, né? Após feito um diagnóstico, como é que os medicamentos eles atuam, né? De forma neurológica na pessoa?
Aí, olha só, aí eu vou lhe dizer uma coisa, isso eu não poderia te responder, porque isso é uma área bem neurológica, bem médica, né? Porque esses medicamentos, eles têm vários tipos, né? Eles vão entrar na eletroquímica de todo o organismo, enfim, eles vão é como se fosse um equilíbrio, isso eu posso dizer. Agora, os detalhes bioquímicos, enfim, aí cada medicação é uma, e aí mesmo um psiquiatra, ou mesmo um neurologista poderia... Psiquiatra seria o mais indicado para poder lhe dar essa informação com precisão. Mas eu posso lhe garantir o seguinte, a medicação é fundamental. E a dosagem, nem sempre, por exemplo, às vezes, normalmente, se eu atendo alguém com depressão, né, ela chega já com um psiquiatra. Às vezes não, às vezes eu encaminho. às vezes eu encaminho até antes para um clínico geral, porque também tem que ver, porque tem doenças orgânicas que geram depressão, e isso tem que fazer. Enfim, primeira coisa que a pessoa tem que fazer, se ela sente caminhando numa depressão, é procurar um médico, porque tem vários fatores que podem gerar depressão. Inclusive, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar é a tireoide. Um problema de tireoide pode gerar depressão. Então, isso tudo tem que ser avaliado pelo médico, tem que primeiro realmente passar por um médico, de preferência um médico clínico. Se aí não tiver nada orgânico nesse sentido, vai para o psiquiatra, que aí o psiquiatra é como se ele fosse um regulador. Então a medicação age como se fosse regular o funcionamento do sistema neurológico. Agora os detalhes bioquímicos aí não é minha área, eu não tenho como lhe responder, só realmente o médico para te dizer isso.
Doutora Beatriz, quando a pessoa tem esses sintomas de ansiedade exagerada, depressão, aquela ausência total de humor, não acha graça de nada, né? E ela procura o psicólogo. No consultório, as técnicas, as psicoterapias, normalmente são suficientes?
Não, se normalmente, se for uma coisa muito grave, vai ter que ter acompanhamento médico também, um acompanhamento medicamentoso, sem dúvida alguma. Isso aí é justamente essa dobradinha que se faz com a psicologia e a psiquiatria é fundamental, e que haja sintonia, enfim. Agora, quanto às técnicas psicológicas, eu diria que todas elas funcionam, sabe? Tá? Aí o pessoal brinca, né? Vou usar aqui, puxar a brasa para a sardinha da escola teórica, enfim. Não, o que importa, na verdade, o que eu acredito na minha experiência, é a qualidade da relação. Se a pessoa tem confiança naquele psicólogo, né? E aquele psicólogo, ele está investindo naquela pessoa profissionalmente, né? Aquilo tem tudo, é o primeiro passo para tudo dar certo, né? Para tudo se caminhar. Dar certo, eu digo, é se resolver, caminhar, né? O certo e errado, é no sentido de construir, né, uma relação que vá dar suporte para aquela pessoa ter confiança de tomar medicação, para aquela pessoa ter confiança também no psiquiatra, tem que ter uma boa relação com o psiquiatra. Quer dizer, a chave de tudo mesmo está na relação, porque na hora que você tem uma boa relação com o profissional, você tem a confiança. Tendo a confiança, você fica muito mais fácil, você se sente seguro, você se sente protegido, fica tudo mais fácil, né?
Dados mostram que o Brasil é o segundo país das Américas com maior número de depressivos, equivalente a 5,8% da população. Ou seja, é um dado preocupante, né? O Brasil tá meio doente, é?
Eu diria que não é o Brasil que está doente, não. Pode ser que o Brasil, por alguma razão, né, a gente está passando por tantas coisas, esteja talvez crescendo nessa estatística. Agora eu diria que a grande questão que está movimentando, eu diria, a depressão no mundo, porque a depressão, um dos fatores desencadeantes, como eu falei, da depressão é o corte, né? E nós estamos vivendo um corte de paradigma, né, de mundo enorme. Eu estava comentando outro dia, quer dizer, eu tenho 64 anos, a sensação que eu tenho, às vezes eu fico assim, cadê o meu mundo? Né? Eu conversando com as pessoas mais velhas, cadê o nosso mundo? Né? Que a gente podia... hoje tudo é online, é tudo pelo celular, WhatsApp. Há 10 anos atrás não tinha nada disso. Há 20 anos atrás eu cresci no tempo do telefone, que a gente rodava o disco. Tem gente que nunca viu falar nisso. Relógio ponteiro a garotada não conhece, é tudo digital, e nem mais relógio, é tudo no celular. Quer dizer, então o mundo mudou muito, e de uma velocidade. Quer dizer, a gente tem uma notícia hoje, amanhã ela já está velha, né? Isso é o mundo moderno, é o mundo atual. Então muitas pessoas ficam assim, cadê? E aí o que, que acontece? Se você, para se preencher, para se sentir cheio, para se sentir existindo, você tem que estar conectado aos seus sentimentos, à sua existência, no sentido da sua história, das suas coisas, numa velocidade dessa não dá nem tempo. Então você fica, é como se comesse uma comida rápido, você não sente o sabor. Então é como se a gente estivesse perdendo o sabor das nossas vidas, né? E isso dá um sentimento de vazio, porque o que dá preenchimento a gente é o colorido justamente da conexão pelos sentimentos, né? Se eu estou feliz, eu me sinto preenchida. Se eu estou alegre, eu me sinto preenchida. Se eu estou triste, até também me sinto preenchida, nem que seja tristeza. Mas se eu estou na velocidade, eu me sinto vazia. Se eu me sinto vazia, eu estou correndo um sério risco de cair em depressão. Então eu acho que o problema atual mundial, no meu entendimento, É a falta de muita falta de conexão com os sentimentos e a velocidade com que não dá nem tempo. Mesmo quem quer se conectar não tem tempo para isso. É tudo muito rápido, né? Aqui as relações são viraram descartáveis, né? Hoje é tão fácil, junta, separa, junta. Tudo isso não é uma crítica, não, é apenas uma constatação. E eu acho que o ser humano ainda não teve tempo de se reintegrar a esse novo paradigma que nós estamos vivendo. Isso vai levar um tempo. Enquanto isso, eu acho que se paga o preço da depressão para uma população que não conseguiu. Eu acho que vai vir uma população mais jovem aí, que está agora chegando no mundo, e que eles vão naturalmente lidar com isso de outra maneira. Mas para a gente que vem de um outro paradigma, é mais difícil, né, a gente entrar nesse contexto e se conectar com esse mundo dessa maneira.
Doutora Beatriz Breves fala conosco lá do Rio de Janeiro, ela que é psicóloga, psicoterapeuta e psicanalista. Doutora, a minha esposa de vez em quando diz para mim que eu sou uma criança. Eu rio de tudo, acho graça de muita coisa. Eu sou uma criança de 51 anos de idade. Mas chegou uma mensagem aqui, e eu só fiz esse comparativo porque uma ouvinte escreve assim. Ela diz que o marido dela é muito carrancudo, que praticamente não ri de nada, está sempre sério, né? E ela pergunta, se uma psicóloga poderia ajudar nesse caso do marido.
Poderia, sim, poderia ajudá-lo. Resta ver se ele quer, né? Porque isso pode ter várias explicações, né? Várias questões. Primeiro é saber se ele está infeliz, né? Se ele está satisfeito com a condição dele, né? Ela parece que está meio assim, que gostaria que ele fosse um pouco diferente. Mas saber dele. Segundo, se ele quer. Se ele quer, porque tem gente que tem dificuldade de sentir. Né? Isso é uma outra coisa, a pessoa tem dificuldade de sentir e aí ela fica. O mau humor também pode ser uma irritabilidade, pode ser uma depressão, é um tipo de depressão, mesmo que mais leve, mas está presente. Então isso teria que ser avaliado, ele teria que ver. Agora, primeiro passo é ele querer. Né? Quanto aos seus 51 anos de idade, eu diria uma coisa que é curioso também, respondendo, juntando as duas coisas, é que a gente esquece, quando eu digo que eu tenho 64 anos e você diz que tem 51, de fato nós temos eu tenho os meus 64 anos, tanto quanto você tem os seus 51 anos. E, ou seja, você tem um ano, 2 anos, 3 anos. Então, dependendo da idade que você acessa em você, você vai estar rindo feito uma criança. Outra hora você vai estar mais maduro, de acordo com a idade. Quer dizer, você tem todas as idades dentro de você. Talvez o que essa pessoa, esse marido dessa senhora esteja precisando é acessar a criança dele, né? Que é a criança, aquela que brinca, aquela que ri, aquela que não tem até muita preocupação ainda com a vida, que isso faz parte. Nós precisamos. Aquele que perde a sua criança se torna uma pessoa muito infeliz, porque a criança que existe dentro de todos nós tem que estar sempre sendo cultivada para justamente a gente ter alegria de brincar, viver, enfim, porque brincar é coisa muito séria.
Muito bem. Você é fundadora, presidente e membro efetivo da Sociedade Ciência do Saber e já há 35 anos estuda os sentimentos com o lançamento já de 8 livros sobre o tema. Ou seja, você se preocupa, além de, né, de atender a seus amigos, clientes, né, seus pacientes, também prestar um serviço através da leitura, né, doutora?
Alô?
Alô, doutora?
Oi, voltou, voltou.
Ah, ok.
Deu uma queda aqui, voltou.
Eu
Ah,
falava.
o que que acontece? Eu, enquanto psicóloga, eu me formei, para você ter uma ideia, eu sou da turma de 82, né? Então, eu percebi que a psicologia, ela dá muito conhecimento, ela tem várias escolas de pensamento, enfim, mas o sentimento no campo é estudo do comportamento humano, quer dizer, ela está muito mais ligada na questão do comportamento, enfim, do que necessariamente dos sentimentos. O sentimento vem sempre como um coadjuvante, um segundo plano, é uma consequência de neurônios ou então de dinâmicas da psique. Enfim, quando para mim, eu sempre olhava o sentimento como o ator principal, né? Ele ator principal na vida da gente, porque se a gente está feliz, alegre, como, né, a gente leva uma vida melhor. Se a gente está infeliz, a vida fica mais pesada, né? Então, eu comecei a pesquisar esse campo do sentir, né? Sociedade da Ciência do Sentir. Quer dizer, então eu comecei a pesquisar. Para isso, eu fui buscar conhecimento em outras áreas. Eu acabei me formando em física para buscar outros olhares de mundo. Eu não digo que eu sou física, eu fiz física, é diferente, eu sou psicóloga, né? E aí eu comecei a escrever sobre toda essa pesquisa, tem todo um corpo teórico, né, dos meus livros, enfim, e tem dois livros onde eu convido as pessoas a entrar em contato com o que sente, justamente para poder se conectar com os sentimentos, que é muito importante na vida. E eu estou indo para o meu nono livro, que deve estar saindo em 2 meses, enfim, também é um livro teórico, tudo sobre o sentir. A minha vida foi justamente, eu dediquei profissionalmente, além da minha clínica, né, como psicóloga, psicanalista, enfim, eu dediquei uma outra área da minha profissão à pesquisa e ao estudo do sentir. E aí nasceu a ciência do sentir.
Espetacular. Doutora Beatriz, muito obrigado pela sua participação no programa. Você que já teve o privilégio, né, a competência de estar lá também no programa do Jô, numa oportunidade, né? E foi um prazer.
Sim, sim.
Foi um prazer mais uma vez falar com você aqui, viu?
Muito obrigada. Eu que agradeço essa honra de estar aqui falando com vocês.
Um forte abraço, muito sucesso.
Obrigada para todos nós.
Doutora Beatriz Breves esteve no programa do Jô em 2014, né? Falando sobre seus lançamentos, muitos livros, 8 livros já lançados, né? Pesquisem, vale a pena, né? Uma profissional super qualificada, alto nível, e que hoje também trouxe informações. O rir, né? O gargalhar, às vezes, em alguns momentos do dia, eu acho que você tem que rir em pelo menos um momento do dia, eu acho. Você tem que rir. Rir é legal. Não é só uma questão física, né? Mas isso reflete no seu humor. Até nos momentos sérios, aqueles momentos de alegria que você teve, compartilhando com os amigos, rindo, né? Multiplicando o humor. Isso faz bem para você, faz bem para todo o entorno, viu? Rir é bom. O que que lhe faz rir? O que que te traz satisfação? Procure. Como disse a doutora aqui, ó, procure, faça uma retrospectiva de vida, volte naqueles momentos em que você era feliz com algo, talvez não esteja hoje, porque você vai dar uma grande contribuição para você mesmo e certamente para quem está também ao seu redor. Vamos ao intervalo rápido, voltamos já.